África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A historiadora maliana Adama Konaré manifestou-se indignada com o silêncio dos africanos, incluindo chefes de Estado, em relação à intervenção armada sobre a Líbia por parte da comunidade internacional, sem ter em conta o parecer dos chefes de Estado africanos e dos povos da África. Numa interpelação aos africanos, divulgado terça-feira pela imprensa maliana, Adama Konaré sublinha que os africanos continuam misteriosa e incompreensivelmente silenciosos nestes tempos graves em que algures se disputa o futuro do seu continente. A África defende a sua unidade através da União Africana, mas, frisa Adama Konaré, o continente está completamente excluído de um debate que deveria ser prioritariamente seu. Mas os Estados africanos calam-se, as classes políticas e as sociedades civis estão áfonas. Mesmo o Comitê dos Anciãos Africanos está mudo. Adama Konaré faz notar ainda, indignada, que enquanto grandes potências como a Rússia, a Alemanha, a China, o Brasil, a Índia se abstiveram, três países africanos, África do Sul, Nigéria e Gabão, votaram a favor da resolução da ONU contra a Líbia, em total desprezo da posição contrária à tal resolução tomada pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Dizem-nos solenemente, continua a historiadora maliana, que o único objetivo é assistir o povo líbio em perigo de morte e, em nome da consciência universal, proteger a população da loucura mortífera de um regime. Entretanto, a situação palestiniana está aí e não suscita nenhuma compaixão da famosa comunidade internacional e não choca nenhuma consciência universal. Estou preocupada, afirma Adama Konaré, apelando. Gritemos a nossa inquietude, africanos. Defendamos as nossas opiniões, as nossas apreciações. Mobilizemo-nos para defender o nosso continente magoado e violado. De salientar, contudo, que para além da União Africana, alguns países da África singularmente, como Uganda, Angola, Camarões, etc., já se pronunciaram contra a intervenção da comunidade internacional na Líbia. O mesmo fizeram os países da CENSAD, a Comunidade dos Estados Sahelo-Saharianos, assim como o Council for Africa International, um grupo de reflexão sediado na Grã-Bretanha, o qual criticou o Ocidente pela sua ofensiva militar na Líbia e denunciou a política de dois pesos e duas medidas. A organização declarou-se pela paz na Líbia através da diplomacia e da mediação. E num comunicado, o grupo recorda que a Líbia se encontra em África e não no Golfo Pérsico, na Europa ou nos Estados Unidos, e que, por conseguinte, a União Africana deve estar em primeira linha e não à margem deste assunto. A organização declara-se a favor de um cessar-fogo imediato a fim de proteger as vidas humanas. Enfim, sinais de uma África que reage de algum modo, mas que não tiram a força ao veemente apelo da historiadora maliana Adama Konaré aos africanos a gritarem a sua inquietude e a se mobilizarem para defender o continente das mágoas e violações.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
E prosseguimos a nossa rubrica, ouvindo agora Selma Fernandes, que é embaixatriz do Brasil na Líbia. Encontra-se estes dias em Roma e o colega Silvonei José pediu-lhe a sua opinião sobre o que se está a passar na Líbia.
O que está acontecendo na Líbia hoje é uma grande catástrofe, porque estão cometendo um erro muito grande de análise, de avaliação, porque estão avaliando de fora da Líbia. Eu estou há um ano e meio, mais de um ano e meio na Líbia, tenho trabalhado com os líbios e com os brasileiros que estavam lá e fico muito triste de saber que estão atacando um povo simplesmente julgando uma pessoa, que é o líder deles. O povo não pode ser justiciado por uma pessoa só. Nós temos que dar oportunidade ao diálogo, sempre ao diálogo. Não é possível haver uma justiça a priori. As pessoas que estão do lado de cá não atravessaram a outra margem para ver o que está acontecendo do lado de lá. Há muita notícia construída, feita. A verdade realmente não está sendo dita. O governo da Líbia está pedindo um cessar-fogo. O governo da Líbia está querendo conversar. Nós temos que dar essa oportunidade. Nós temos que dar uma oportunidade à diplomacia e não demonizar um povo inteiro por causa de uma pessoa.
O seu marido não saiu da Líbia?
Não. Ele está lá porque ele acredita no diálogo, ele acredita na paz. Afinal de contas, é a função dele, ele é diplomata, né? Se ele não acreditar nisso, é melhor não ser diplomata.
Embaixador Jorge Ney, conversando por telefone com o embaixador, ele nos falou, inclusive, de uma possibilidade, quase de um chamamento, para que o Brasil fosse um dos mediadores nessa situação.
É, ele está tentando isso. Ele está tentando, junto com o grupo do BRIC, né, o Brasil, a Índia, a China, a Rússia, fazer uma mediação racional, porque é irracional o que está acontecendo lá. Não podemos reagir de uma maneira tão primária a uma reação transtornada, desesperada, de pessoas que não estão mais conseguindo raciocinar. Se o mundo desesperar e continuar fazendo o que está fazendo, nós vamos ter um massacre de proporções terríveis e vamos nos meter em um problema que só vai trazer consequências para nós também. Não se faz uma intervenção dessa sem consequências para nós também.
A senhora está tentando voltar para lá, enquanto todo mundo está tentando sair.
Eu estou tentando voltar.
Por quê?
Eu quero acompanhar o meu marido. A gente precisa de massa crítica na Líbia, porque as pessoas estão construindo verdade e as outras estão repetindo verdades feitas. Tem que haver uma massa crítica na Líbia para ajudar a essa concertação, a esse diálogo. Sempre temos que tentar o diálogo, principalmente nas horas mais complicadas, mais conflitivas.
Selma, o que você pensa que poderá acontecer agora, nesse futuro imediato?
Eu não penso, eu desejo. Eu desejo que as nações do Ocidente tomem o partido da paz. Parem e pensem e reflitam nas crianças, nas mulheres, na população civil que está lá. Não se protege uma população civil bombardeando. Não é assim que se protege uma população civil. A gente protege dialogando, conversando, ouvindo o outro. A gente precisa ouvir o outro. Não pode chegar com verdades feitas e dizer é assim, é assim, é assim. Eu não concordo com a metade do que se está dizendo no Ocidente em relação aos líbios, porque eu os conheço.
Como são os líbios?
Olha, é um povo muito ingênuo, muito, muito sereno. A vida em Trípoli é uma vida muito saudável, muito tranquila. Eu conheço Benghazi também, estive 3 vezes em Benghazi. Eu e meu marido conversando com a população, com os brasileiros que estavam lá, que se relacionam com a população líbia. Há pessoas na Líbia, como há pessoas no Brasil, violentos, pacíficos, bons, maus, como em qualquer lugar do mundo.
Coronel Gaddafi, como é visto pelo seu povo, daquilo que a senhora pôde ouvir, né, da população?
Olha, a população em geral, a que eu tomo contato, a última frase que eu ouvi antes de sair foi de um florista que eu conheço há muito tempo. Toda semana eu vou lá comprar flores. E é um rapaz de 22, 23 anos. Aí ele disse para mim, ele fala um inglês muito, muito incipiente e eu tento me comunicar com ele pelo pouco que eu já entendo de árabe. E ele disse para mim assim, a senhora já ouviu falar que estão contra o líder lá em Benghazi, eu falei assim, olha, me parece que eles estão fazendo um protesto lá, mas eu acredito que isso vai ser resolvido. Ele falou assim, vai sim, porque o nosso líder é Mia Mia. Mia Mia em árabe quer dizer 100%. Foi a última coisa que eu vi lá, foi isso. A população de Trípoli gosta muito dele. E não é porque eu não gosto que eu vou falsear a verdade e dizer que não gosta. Eles gostam. Tanto é que eles estão apoiando o Gaddafi em Trípoli. E é por isso que ele também está se colocando diante do povo. E está dizendo que o povo é que vai defendê-lo, porque ele sabe que tem gente lá que defende ele, que gosta dele.
Isso é verdade, então. O povo defende.
Defende. O de Trípoli defende. Existem, como em qualquer governo, em qualquer país, os dissidentes, os que não gostam. Existe no Brasil, existe na Itália. Oposição sempre vai existir, não é? Ele não é uma unanimidade. Realmente não é. Mas eu não conheço governo que seja unanimidade. Você conhece?
Os brasileiros que estavam, você teve contato, Selma, com os brasileiros que hoje não estão mais porque saíram. Você acha que poderão voltar esses brasileiros? Os interesses próprios do Brasil, quer dizer, econômicos, junto à Líbia, poderão ser retomados?
Esse é um outro lado da realidade, da questão que a gente pretende trabalhar depois que tudo isso acabar. Eu acredito que, inclusive, meu marido está pensando em primeiro arrumar a situação. Ele contribuir para que isso se resolva, para que depois os nossos interesses mais menos emergentes possam ser também atendidos. Eu acho que há condições, sim, de o Brasil voltar a ter a importância que tinha naquela época. Nós tínhamos, um pouco mais de um mês atrás, 4 empresas trabalhando na Líbia. E trabalhavam muito bem, e nós trabalhamos juntos, fizemos boas coisas lá. As empresas tinham uma penetração na população muito interessante, muito grande. Fizemos alguns trabalhos de assistência à população migrante, que me preocupa muito. Há muito imigrante na Líbia, muito africano. Essas pessoas iam lá para trabalhar e não iam para ter um bom nível de vida. Eles iam para ter vida, para sobreviver. Porque vivem atravessando desertos, fugindo de sede, fugindo de fome, fugindo de perseguição nos outros países. E ali na Líbia eles encontravam trabalho, encontravam uma casa e encontravam pessoas que o acolhiam, principalmente a Igreja Católica. A Igreja Católica está aberta na Líbia, trabalhando, ajudando.
Você está me contando que, entrando em contato com algumas religiosas que deixaram a Líbia, que se arrependeram.
É. As religiosas com quem nós trabalhávamos na Líbia estão se comunicando comigo dizendo que foi uma pena que elas deixaram o país, porque agora é que eles estão precisando delas e elas não estão lá. Que elas foram levadas a tomar uma decisão precipitada por causa do grande terrorismo do jornalismo do Ocidente, que bombardearam sempre com notícias muito, muito exageradas sobre a situação da Líbia.
Eu recordo que a Selma deixou a Líbia não por causa do conflito, mas saiu antes.
Eu saí,
né?
Antes, eu saí no dia 15.
Exatamente, antes de começar toda essa confusão que nesse momento a gente não sabe onde vai terminar. Você estava falando da presença de muitos imigrantes e são eles que nesse momento causam uma crise humanitária sem precedentes na Líbia, tentando sair do país. Nas fronteiras nós temos, e podemos ver através das imagens que nos chegam, que muitos estão tentando deixar o país. Estão tentando deixar o país porque vislumbram realmente uma guerra ou porque existe alguma coisa que nós não sabemos. Por que eles estão correndo para deixar o país?
Esse mesmo clima de terrorismo que todos os que estão na Líbia estão sofrendo de fora, porque as notícias que chegam para eles é de que o governo vai transformar a Líbia num inferno, que a Líbia vai acabar, que vão explodir tudo na Líbia, que o Ocidente vai chegar e vai bombardear tudo. Logicamente, pessoas com o nível de vida e com o nível de informação que essa gente tem, se assusta, se apavora e quer sair irracionalmente, como todo mundo fez, né? E é importante afirmar que essa gente está assustadíssima, apavorada, porque eles estão vivendo uma coisa, mas estão ouvindo outra, muito diferente. Então, cria uma confusão tão grande, e como essas pessoas não têm massa crítica para realmente avaliar com serenidade o que está acontecendo, a primeira coisa que eles fazem é querer fugir, querer escapar, não é? Porque eles vivem escapando, eles vivem fugindo da realidade, eles vivem fugindo da desgraça, não é? Chegam na Líbia, o único lugar que eles têm para viver, para serem acolhidos, para serem cuidados. E, de repente, tudo desaba na frente deles, porque estão dizendo que está desabando. Eles ficam desesperados, eles não têm condição de analisar essas coisas, né? Eles estão lá para eles chegam lá para serem cuidados, para serem acolhidos, né? Porque vivem uma vida de horror nos países da onde eles vêm, né? Essa gente foge de sede, Silvonei, porque não tem água para beber, atravessam um deserto durante um mês, 40 dias. Olha, eu vi coisas tremendas com esses pobres coitados. Algumas chegam grávidas porque foram violentadas na fronteira, sabe? A maioria chega doente, muitos morrem pelo caminho. É uma vida muito dura para essas pessoas. Eu fico mais do que tudo pensando neles. Nós trabalhávamos lá com uma escola do Mali, de um país que tem abaixo da Líbia. Eram 170 crianças numa casinha com 3 andares e 8 salas. 170 crianças. Eles atendem crianças desde a maternal até o ensino médio.
Essa é a Igreja Católica?
A Igreja Católica que trabalha com eles. E nós trabalhamos junto com eles. As empresas brasileiras se reuniram e reformaram a escola toda. A gente pintou a escola. No final fizemos uma festa de inauguração da escola. Eles estavam tão felizes. São crianças que, a maioria das vezes, chegam lá sozinhas. E outros adultos tomam conta delas.
Você tem notícia dessa escola?
Não tenho. Estou sem notícia. Como é que a gente tem notícia dessa escola? Tem outras mulheres que a gente estava também, que a Caritas estava cuidando lá, que agora a gente não sabe. Mulheres que chegam lá grávidas, que a gente estava ajudando a Caritas e a Igreja Católica a acolher, a proteger. E não temos notícia dessa gente, porque essas freiras que cuidavam delas saíram, né? E eu também não estou lá, não sei. Diz o Ney que as filas na frente dessas embaixadas africanas, que tem muito imigrante, as filas são monstruosas nessa embaixada, de gente assustada, apavorada, querendo sair de lá. Mas essas embaixadas não têm condição de evacuar tanta gente, porque é muita gente. Há muito imigrante africano na Líbia, muito. Agora eles vão, agora, como eu te disse, vão começar a sofrer as consequências disso. Porque essas pessoas vão querer vir para cá, mas é óbvio para onde que elas vão, não é?
É algo que diz respeito não só à Europa agora, né, como proximidade, mas também a nós. Você está dizendo que o Brasil pode ser um interlocutor também para construir esse diálogo. Esperamos que o nosso embaixador Jorge Ney possa ser um desses interlocutores e que o nosso Brasil possa ter um papel determinante também para evitar, no medida do possível, né?
Uma catástrofe maior.
Uma catástrofe maior ainda.
Mulheres contra a intervenção armada da chamada comunidade internacional na Líbia. Ouvimos o apelo da historiadora maliana Adama Konaré e a opinião de Selma Fernandes, embaixatriz do Brasil na Líbia. And just as we keep on fighting, and women and children starving, and then the youths them crying, and innocent people them dying. Let's forget about them.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.